Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Facilitando a Acupuntura, de Fernanda Mara dos Santos, é um guia técnico e prático voltado ao estudo e à consulta em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Publicado em português pela editora Inserir, o livro reúne e organiza conteúdos desenvolvidos pela autora no portal homônimo ao longo de anos de atividade educacional. Sua proposta não é substituir a formação clínica nem apresentar uma abordagem biomédica da acupuntura, mas tornar mais manejável o repertório conceitual e operacional empregado na tradição chinesa. A obra percorre fundamentos como os 5 movimentos, excessos e deficiências, avaliação do paciente e classificação por síndromes. Em seguida, conecta esses instrumentos diagnósticos às sugestões de tratamento que envolvem acupuntura sistêmica, auriculoterapia e dietoterapia chinesa. Também traz referências para localização e função de pontos sistêmicos e auriculares, pela combinação de exposição introdutória e organização de protocolos e material de consulta. Posiciona-se sobretudo como apoio didático para estudantes e profissionais que desejam estruturar o raciocínio clínico dentro dos referenciais da MTC. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 5 movimentos como estrutura para reconhecer padrões de desequilíbrio. Um eixo central de facilitando a acupuntura é o tratamento pelos 5 movimentos, modelo que relaciona madeira, fogo, terra, metal e água a funções. Relações de geração e controle e formas tradicionais de interpretar desequilíbrios. O interesse do livro está em apresentar esse arcabouço como uma ferramenta de organização clínica e não apenas como conteúdo filosófico isolado. A leitura parte da identificação de excessos e deficiências para ajudar o estudante a ordenar sinais e sintomas segundo a lógica interna da medicina tradicional chinesa. Essa passagem é relevante porque evita que a escolha de pontos seja tratada como uma lista automática de indicações. Antes da intervenção, o profissional precisa formular uma hipótese de padrão e verificar como os elementos se relacionam naquele atendimento. A obra também associa esse raciocínio à possibilidade de acupuntura sistêmica, auriculoterapia e alimentação terapêutica, mostrando que diferentes recursos podem ser articulados sob uma mesma interpretação. Essa integração dá unidade ao método proposto, ao mesmo tempo. O modelo exige estudo responsável, categorias tradicionais não dispensam anamnese cuidadosa, limites técnicos, avaliação de riscos, nem encaminhamento quando necessário. O mérito didático do livro está em tornar visível a sequência entre observar, interpretar e planejar, oferecendo ao leitor iniciante uma rota mais clara para lidar com o sistema conceitual frequentemente apresentado de modo disperso. Em segundo lugar, da avaliação do paciente à formulação diagnóstica em medicina chinesa, a obra dedica atenção à avaliação passo a passo do paciente, aspecto decisivo para transformar princípios gerais em conduta clínica coerente. Seu sumário indica a presença de avaliação pela língua, pelo pulso e pela mão, além de conteúdos sobre substâncias vitais, fatores patogênicos e síndromes do Zhang Fu. Esses temas pertencem ao vocabulário diagnóstico da medicina tradicional chinesa e demandam correlação entre múltiplos achados, não a leitura isolada de um único sinal. Ao reuni-los em uma progressão didática, o livro favorece a distinção entre queixa apresentada, padrão energético interpretado e estratégia terapêutica escolhida. Essa separação é útil, pois pacientes com manifestações semelhantes podem receber leituras diferentes dentro da MTC, conforme contexto. Sinais associados e predominância de excesso, deficiência, frio, calor ou outros critérios tradicionais. A organização também reforça que diagnóstico é um processo de síntese observar língua ou pulso, por exemplo. Só ganha sentido quando tais dados são confrontados com entrevista e exame global. Para quem está em formação, o ganho é aprender a registrar informações de forma mais sistemática e reduzir decisões baseadas apenas em sintomas comuns. Para profissionais, o conteúdo funciona como roteiro de revisão. O livro, porém, deve ser usado como complemento à supervisão, à formação habilitante e às exigências éticas e legais aplicáveis à prática clínica. Em terceiro lugar, tratamento por síndromes e a ligação entre teoria, pontos e protocolo, além da lógica dos 5 movimentos, facilitando a acupuntura, apresenta o tratamento por síndromes, incluindo classificações relativas a qi, sangue e fluidos, fatores patogênicos e sistema Zhang-Fu. Essa amplitude importa porque o raciocínio por síndromes procura explicar conjuntos de sinais segundo padrões tradicionais, permitindo sair de uma abordagem baseada exclusivamente no nome de uma doença ou de uma queixa. O livro associa essas categorias a sugestões de pontos de acupuntura sistêmica e a formas de estruturar protocolos de atendimento. Sua contribuição prática está em explicitar uma ponte, que muitas vezes é difícil para estudantes como passar de conceitos como deficiência ou estagnação para uma seleção, justificada de recursos terapêuticos. Protocolos, nessa perspectiva, são estruturas de trabalho e não fórmulas imutáveis. Eles as ajudam a manter consistência na avaliação, no objetivo definido para a sessão e no acompanhamento da resposta do paciente, mas precisam ser revistos diante da evolução do quadro. Ao dar destaque às funções e localizações dos pontos, a obra ainda responde a uma necessidade cotidiana de consulta, reduzindo a separação entre estudo teórico e execução técnica. A utilidade do material depende, contudo, de não confundir sugestões com prescrição universal, a individualização, a segurança do procedimento, a higiene, o domínio anatômico e o reconhecimento de sinais que exigem avaliação médica permanecem condições indispensáveis para qualquer uso clínico responsável. Em quarto lugar, a auriculoterapia como recurso integrado ao plano terapêutico, a auriculoterapia aparece no livro como parte de uma abordagem integrada, acompanhando o tratamento pelos cinco movimentos e por síndromes, em vez de ser apresentada como tópico inteiramente separado. Ela é situada como recurso que pode compor o planejamento terapêutico junto da acupuntura sistêmica e da dietoterapia chinesa. Essa escolha editorial é particularmente útil para leitores que precisam compreender a coerência entre diagnóstico tradicional e escolha de técnicas. A obra descreve localizações e funções de pontos auriculares, oferecendo uma base de consulta para a rotina. Tal foco responde a uma dificuldade concreta, a prática exige precisão na identificação dos pontos e capacidade de relacioná-los ao objetivo terapêutico estabelecido. A presença desse material também amplia o público potencial para estudantes de auriculoterapia que buscam contextualizar o método no repertório mais amplo da MTC. Ainda assim, integrar técnicas não significa multiplicar intervenções sem critério. O valor clínico de um plano está na clareza de sua hipótese, no acompanhamento dos efeitos, na comunicação adequada com o paciente e no respeito às contraindicações e aos limites de competência profissional. O livro parece priorizar acessibilidade e aplicabilidade. Por isso, funciona melhor como referência organizada do que como tratado especializado exclusivamente sobre auriculoterapia. Leitores que desejem aprofundamento em anatomia auricular, evidência clínica ou técnicas específicas provavelmente precisarão recorrer também a obras focadas nesses temas. Por último, dietoterapia chinesa e atenção ao preparo e à natureza térmica dos alimentos. A dietoterapia chinesa ocupa uma posição complementar no projeto do livro. O conteúdo inclui alimentação terapêutica no tratamento pelos cinco movimentos, preparo do alimento e sua influência na natureza térmica. Patologias comuns com sugestões de receitas e observações sobre dietoterapia, dentro da medicina tradicional chinesa. A alimentação não é abordada somente por nutrientes ou calorias, mas por qualidades tradicionalmente atribuídas aos alimentos e por sua adequação ao padrão interpretado. Ao incluir o modo de preparo, a obra evidencia que essa tradição se considera a transformação culinária parte da avaliação da natureza do alimento. A utilidade dessa sessão está em converter conceitos amplos em orientações mais concretas para o cotidiano, conectando hábitos alimentares ao plano terapêutico elaborado na MTC. Porém, esse campo pede uma leitura criteriosa. Categorias como natureza térmica pertencem a uma lógica tradicional e não equivalem diretamente a classificações da nutrição baseada em evidências. Sugestões alimentares tampouco devem substituir avaliação nutricional individual, tratamento médico ou manejo de alergias, doenças metabólicas e outras condições que exigem cuidado específico, como ferramenta didática. A sessão é mais valiosa por mostrar como a dietoterapia, se articula aos demais componentes do raciocínio tradicional do que por prometer soluções universais. Ela reforça o caráter multidimensional da obra e oferece ao leitor uma visão mais integrada da prática descrita pela autora. Em conclusão, facilitando a acupuntura é indicado principalmente a estudantes de acupuntura e medicina tradicional chinesa, terapeutas em início de atuação e profissionais que desejam uma obra de consulta rápida para organizar conceitos e condutas dentro desse referencial. Também pode interessar a quem já utiliza auriculoterapia e busca situá-la em um plano que inclua diagnóstico tradicional, pontos sistêmicos e dietoterapia chinesa. Seu benefício prático é reunir, em linguagem acessível, etapas que frequentemente aparecem separadas em cursos e materiais diversos fundamentos, avaliação, síndromes, seleção de recursos e referência de pontos. Intelectualmente, o livro ajuda o leitor a compreender que, na lógica da MTC, a técnica depende de uma interpretação prévia de padrões, e não apenas da associação direta entre sintoma e ponto. O diferencial da obra frente a manuais mais densos ou estritamente enciclopédicos parece ser sua orientação didática e operacional. Em vez de aprofundar exaustivamente cada escola técnica ou debate histórico, ela privilegia clareza, sequenciamento e utilidade no dia a dia. Essa característica explica tanto sua força quanto seu limite é especialmente adequada como porta de entrada e apoio de consultório, enquanto leitores avançados podem requerer fontes complementares para estudo especializado. A autoridade da autora como professora e produtora de conteúdo na área reforça a proposta de traduzir material técnico para uma forma mais direta. O uso responsável, entretanto, pressupõe formação adequada, observância das normas profissionais e diálogo com cuidados de saúde baseados em avaliação clínica apropriada. Se você quiser apoiar a Fernanda Mara dos Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!